Bom dia a todos e todas, colegas, deputadas e deputados estaduais do Estado de Pernambuco, bem como as pessoas que nos acompanham, servidoras e servidores dessa casa, que estão aqui nas galerias, servidores e servidoras do Estado de Pernambuco, e as pessoas que acompanham essa reunião virtualmente em suas casas, né? O tema que me traz a essa tribuna hoje, após o nosso retorno às atividades legislativas, é justamente algumas coisas que não retornaram, que não estão andando. E antes de trazer esse tema, eu aproveito para fazer uma saudação ao SINDIJUDPE, ao Sindicato dos Servidores e Servidoras do Judiciário do Estado de Pernambuco, que vem numa luta constante de valorização, dizendo que sem os servidores não há justiça e que os servidores são a porta de entrada para o acesso à justiça e, por isso, a importância do que nós estamos hoje debatendo e votando para discutir a valorização das carreiras e também o compromisso de que, no plano de ajuste fiscal do Estado de Pernambuco, não se mexe com servidores e servidoras, com trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Pernambuco. Esse é um compromisso nosso, um compromisso de luta com os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado. Então, a minha saudação especial à atuação do SINDIJUDPE e às demais entidades sindicais que estavam aqui. O que me traz essa tribuna hoje é um tema que versa sobre direitos humanos, em especial a CDH, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a qual presido aqui nesta casa. Essa comissão, ela tem assento no comitê estadual muito importante que atua na prevenção e combate e enfrentamento à tortura no Estado de Pernambuco, mais especificamente dentro de todas as unidades prisionais onde estão as pessoas cumprindo penas restritivas, onde estão as pessoas privadas de liberdade, sejam elas no sistema prisional, sejam elas cumprindo medida de segurança em sistema para tratamento psiquiátrico, sejam elas pessoas menores de idade cumprindo medida socioeducativa. Nas unidades masculinas e femininas, existe um comitê que acompanha em todas as unidades os casos de violações a direitos humanos. É o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Esse comitê, ele faz parte de um grande mecanismo, o mecanismo federal. O governo federal tem um mecanismo que acompanha as unidades prisionais do país para que as pessoas que estejam cumprindo medidas e penas, estejam restritas de liberdade, elas não sofram uma pena mais cruel do que a lhe é imposta. Inclusive, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais no compromisso de enfrentar a tortura para a promoção de dignidade dessas pessoas e respeito dos chamados direitos humanos. A tortura é inaceitável. Aqui no Estado de Pernambuco, em todos os estados, existe um comitê estadual. Mas aqui em Pernambuco, esse comitê, ele não está funcionando. Esse comitê, ele foi desativado lá atrás, naquele exoneraço da governadora Raquel Lira, que numa canetada só desfez vários serviços públicos do Estado de Pernambuco. No início da sua gestão, esse comitê, todas as pessoas que compunham, que eram os peritos desse comitê, são 6 cargos apenas, que acompanhavam todas as unidades do Estado, foram exonerados e até o presente momento não foi retomado. São 1 ano e 8 meses sem que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura atue acompanhando essas unidades. E Pernambuco, infelizmente, tem um dos piores sistemas prisionais do país, tendo uma condenação internacional que fez com que o Complexo do Curado ele esteja proibido de receber novas pessoas apenadas, devido ao grau das violações que aconteciam, à superlotação desse espaço. E veja, mesmo com medidas internacionais, Pernambuco tendo sido condenado em tribunais internacionais e dentro da própria ONU, até hoje a gente não tem a recomposição desse mecanismo no estado de Pernambuco. E várias violações foram denunciadas e foi necessário que o mecanismo federal, o mecanismo nacional, viesse a Pernambuco numa visita para acompanhar as violações no nosso estado. O mecanismo federal ele veio junto com a Procuradoria Federal. E o Ministério Público do Estado de Pernambuco, ele entrou em ação, cobrando do Poder Executivo, da governadora Raquel Lira, a retomada urgente desse mecanismo estadual e a nomeação de 6 peritos. O que se estava esperando era o lançamento de um edital para fazer a seleção desses peritos. O secretário Jaime Asfora, ainda em junho, assumiu o compromisso com o Comitê Estadual, com o Ministério Público Estadual, de até julho resolver esse problema. Se passou junho, julho, estamos em agosto, caminhando para o fim de agosto, sem nenhuma menção de como esse problema vai ser resolvido. Enquanto isso, as unidades prisionais não vêm sendo acompanhadas como deveria. A quem interessa esconder o que está acontecendo dentro do sistema prisional em Pernambuco? A quem interessa esconder que existem tortura nas unidades prisionais do estado de Pernambuco? É preciso cobrar que a governadora Raquel Lira tome ciência disso e tome providência o mais rápido possível. Não dá mais para esperar. Nós tivemos, inclusive, visitando as várias unidades nesse estado e em Caruaru, nós vimos cenas absurdas, eu vou terminar, como pessoas, um senhor de quase 80 anos, que devido a um AVC ficou acamado, jogado no chão, nem colchão tinha, com fezes, urina, sem nem necessidade, sem pessoas para cuidar das necessidades mais básicas. Nós vimos vários tipos de violação, de pessoas sendo colocadas em castigo, e colocadas em condições desumanas, alimentação estragada, cobrança, aluguel para cela, para colchão, para dormir e toda série de violações. Precisamos dizer que isso não é de agora e nem é desse governo. Isso é um modus que existe há muito tempo. Mas hoje a caneta está na mão da governadora Raquel Lira. E é preciso que isso aconteça o mais rápido possível. Não dá para se calar diante de violações de direitos humanos, não dá para se calar diante da tortura. A quem interessa o silêncio. Então, nós viemos aqui publicamente cobrar que esse edital seja lançado, que os peritos do Comitê Estadual sejam recontratados. 1 ano e 8 meses passou e essa paralisia não pode comprometer a vida das pessoas privadas de liberdade no nosso estado. Obrigada.